Laudato si.
Laudato si. O cuidado da casa comum.
Louvado sejas.
Louvado sejas.
Capítulo 14. Irmã Água.
Bênçãos, paz e bem para todos meus irmãos e minhas irmãs. Já conhecem a minha voz, hein? Já sabem que sou Francisco, o de Assis, delegado por Francisco, o de Roma, para percorrer a irmã Mãe Terra e falar com suas criaturas. Nunca me senti tão feliz como hoje com a tarefa que meu xará me encomendou. As cataratas do Iguaçu. Nem em sonhos tinha imaginado tanta beleza. E, bom, depois de contemplá-las por aqui e por lá, eu vim descansar junto a um manancial que está aqui, no Paraguai.
Baixa, Paneco, enche que o Francisco.
Hã? O quê? Quem me fala?
Romo Maiteina, Francisco.
Sim, é você. Bom dia, irmã Água. Acho que você está falando comigo em Guarani, é isso?
Xenhe, é por aí, te? Xereta, Paraguai, Evarupide. Baixa, pareime.
Me pergunta como tenho passado? Melhor impossível. Estar aqui é sentir-se como no princípio da criação. É quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas.
E já cantou para as cataratas?
Sim.
Porque sabemos que você é cantor. E todas as águas do mundo sabem tua canção, irmão Francisco.
Sim, eu louvei a meu Deus por ti, por ser tão humilde e tão preciosa. Mas agora não vim para cantar,
né? Não?
Não, eu quero ouvir. Também você está em perigo, como as criaturas com as quais falei estes dias?
Sim, Francisco. Mas são teus irmãos, os homens e as mulheres que estão em maior perigo. Diga-me uma coisa.
Sim.
Aquelas loucuras de jejuns que você fez em tua vida, deixava de tomar água alguma vez?
Não, nunca. Pão não comia, mas água sempre bebia.
E por isso não morria. É a lei da natureza. Cada filho, cada filha de Deus necessita beber-me todos os dias. Sem água, não há vida.
E Deus quer que tenhamos vida, e vida em abundância.
Sim.
E para isso também necessitamos água em abundância.
Mas deve saber, Francisco,
sim,
que uma boa quantidade das criaturas humanas não tem água em sua casa.
Não?
Não tem um poço próximo.
O problema da água aqui já vem de vários anos, né? Muita falta de água durante o dia, nunca temos água, então a água sempre vem às vezes à noite. Como nós trabalhamos com a creche aqui, com crianças, às vezes, né, isso implica em dispensar as crianças e não ter atendimento.
E são milhões as mulheres que a cada dia se esgotam caminhando léguas, horas e horas para encontrar um pouquinho de água limpa para beber, para cozinhar, para limpar.
Acordo, não tem água. À noite vou dormir, não tem água. Eu não sei como fazer o serviço, nem lavar roupa. Tá muito ruim a situação. Semana inteira tá desse jeito. Eu queria saber o que está acontecendo. O que a gente vai fazer?
Isso eu vi no meu tempo, mas não pensei que ocorresse também hoje. Com tantas melhoras e tanto progresso,
hein? A prosperidade, Francisco, anda de mãos dadas com o esbanjamento.
Como?
Me desperdiçam. Abrem a torneira e me deixam jorrar, desperdiçando-me. Os ricos têm piscinas, campos de golfe e jardins que regam com milhares de litros de água. Lavam seus carros com água em abundância.
Me contaram, irmã Água, que as que mais desperdiçam são as empresas mineradoras.
Com certeza.
Elas gastam em um dia mais água que o que bebe um povo inteiro em um ano.
Nada lhes importa, Francisco. Até um lago tão imenso como Cociboca, lá na Nicarágua,
assim,
o querem destroçar, com um canal.
Ai, são uns irresponsáveis. Se isso continuar assim, chegará um dia em que não terão nenhum copo de água para beber.
Para muita gente, já chegou esse dia, Francisco.
O meu filho, ele já sentiu dor de cabeça, febre e vômitos. Meu filho mais velho. A minha menina também. O meu menino mais pequeno disse que lá no colégio é só o que está dando. Os meninos de lá sentindo essa dor de barriga e vômito e dor de cabeça. Já ontem uma coleguinha dele passou mal.
Em 2015, 1,2 bilhões de pessoas, uma quinta parte da humanidade, vivia em lugares com escassez de água.
Em 2025, serão 1,8 bilhões.
Em 2030, será metade da população mundial.
A cada ano, morrem 6 milhões de crianças por diarreias e cólera, pela água contaminada que tomam.
A cada dia, hoje mesmo, morrerão 20 mil.
20 mil?
Sim, 20 mil.
Ah, não pode ser. Meu povoado de Assis não tinha tanta gente. Não pode morrer todo um povo em um dia por falta de água?
Pois morrem. Os rios estão contaminados, os poços secos. E como eu estou acabando, como cada vez sou mais escassa, as empresas vêm e me compram.
Ah, mas comprar água? Como é isso?
Aqui no Paraguai, sob a terra, há um manto de água enorme, extraordinário, chamado de Patinho.
Ah.
Uns pouquinhos fizeram sua fortuna comigo. Me compraram, me converteram em um negócio.
Mas a água é um bem comum, um presente de Deus. Ninguém pode ser dono da água.
Pois esses se apropriam de mim. Sabe como fazem?
Não sei.
Como esse manto imenso de água está sob a terra, as empresas compram esses terrenos e abrem poços e mais poços.
Água não se vende, água se defende.
E tiram água e mais água, sem controle e sem pagar nada.
Mas e o que fazem com tanta água que retiram?
Colocam em garrafas e vendem ou fazem sucos, cervejas, bebidas escuras. Umas bebidas doces que não alimentam, mas vendendo-as ganham milhões.
Mas e quando você acabar, irmã água, o que vai acontecer?
Farão guerras por mim. Já não lhes importará o petróleo, porque o petróleo não se bebe. Mas sem água não se vive. Matarão por uns goles de água.
Pobre irmã, já não me contes mais. Vejo os abusos que estão cometendo contigo.
Quero te dizer, irmão Francisco, sem nenhuma arrogância.
Ah, sim?
Que o segredo da vida sou eu. Eu estive no princípio da vida. Até você começou tua vida num berço de água no ventre da sua mãe.
Uhum.
Se não cuidarem de mim, Francisco, a vida morrerá.
Irmã Água, me chamou de cantor, mas vejo que você, que é uma poetisa, brindemos. Brindemos agora com a água deste manancial, para que estejamos a tempo, a tempo de salvar a vida. Salvando-te.
Diz o Papa Francisco em sua encíclica Laudato Si, louvado sejas.
O acesso à água potável é um direito humano básico, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas. Este mundo tem uma grave dívida social com os pobres que não têm acesso à água potável, porque isso é negar-lhes o direito à vida.
A medida do cumprimento da nova agenda para o desenvolvimento será o acesso efetivo, prático e imediato para todos aos bens materiais e espirituais indispensáveis, moradia, trabalho digno e devidamente remunerado, e água potável, liberdade religiosa e mais em geral, liberdade de espírito e educação.
Uma produção da Rede Eclesial Pan-Amazônica, Repan e Rádio ESC.